Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA, operada pela Corscol. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do ano de 2013 da companhia. A área de RI da AES Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia através do endereço www.aeseletropaulo.com.br/ri. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site www.aeseletropaulo.com.br/ri. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante a audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de relações com investidores, Sr. Gustavo Pimenta. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Nós temos aqui, além do Gustavo Pimenta, que é o vice-presidente financeiro de relações com investidores, nosso vice-presidente jurídico, Pedro Bueno, vice-presidente de operações, o Sidney Simonajo, e a vice-presidente de assuntos regulatórios, e nossa equipe de relações com investidores. Eu vou dar o início à apresentação com os destaques da companhia para o ano de 2013. Na parte operacional, a companhia se manteve abaixo da marca de um dígito em perdas totais. Nós fechamos o ano com 9,9%, e reduzimos em 7% as perdas não técnicas, como resultado das iniciativas ao combate de perdas, dentre elas as inspeções de combate à fraude e a regularização de ligações informais. Com relação à qualidade dos nossos serviços, a duração média das interrupções e a frequência média continuam com uma evolução bastante consistente e se reduziram em cerca de 5% nesse trimestre. Se nós voltarmos a 2009, ao longo dos últimos cinco anos, a melhoria acumulada desses indicadores é da ordem de 30%. Esse desempenho é resultado dos investimentos da companhia direcionados à automação e aporte de tecnologias na rede elétrica, bem como o aperfeiçoamento dos nossos processos operacionais. Quanto ao nosso mercado, este cresceu 1,4% em relação a 2012, com destaque para o bom desempenho da classe comercial, que apresentou evolução de 3,7% no período. O quarto trimestre de 2013 teve um maior crescimento. Para 2014, a Eletropaulo tem uma exposição de curto prazo de 1,5%, abaixo da média do setor. Nos destaques financeiros, tivemos a redução da receita bruta em 18% em relação ao ano de 2012, em função principalmente da implementação do programa de redução da tarifa de energia elétrica a partir de janeiro de 2013. A companhia mantém os seus esforços com relação à redução dos seus custos operacionais. E no PMSO gerenciável, iniciamos o ano de 2013 com uma meta de R$ 100 milhões de redução, como comunicamos aos senhores. Este valor corrigido pelo IGPM. No terceiro trimestre, divulgamos ao mercado uma ampliação dessa meta para R$ 140 milhões, e terminamos o ano com uma redução efetiva do PMSO gerenciável da ordem de R$ 178 milhões. Quanto ao EBITDA ajustado, alcançamos R$ 1.137 milhões, comparativamente a R$ 776 milhões em 2012. O lucro líquido do ano foi de R$ 198 milhões, como resultado do crescimento do mercado e do menor PMSO, sobre o qual a companhia proporá a distribuição do dividendo mínimo de 25%. Com relação aos aspectos regulatórios em 2013, a ANEEL analisou o pedido de reconsideração sobre a terceira revisão tarifária periódica e, sobre ele, obtivemos sucesso no reconhecimento adicional nas bases de remuneração bruta e líquida. Além disso, foi realizado também o recálculo do fator XZ da segunda revisão tarifária periódica. O efeito líquido dessas decisões é de R$ 120 milhões no ciclo 2014-2015, favorável, com efeito recorrente de R$ 40 milhões ao ano. Nessa mesma data, em dezembro, a agência definiu também o recálculo das tarifas relativo ao processo específico dos cabos. O valor em 1º de dezembro de 2013 desse potencial reembolso era de R$ 626 milhões. A companhia obteve o efeito suspensivo dessa decisão da ANEEL, concedido por meio de liminar em juízo, até que o nosso pedido de reconsideração relativo ao processo específico dos cabos seja analisado pela ANEEL, permanecendo a decisão suspensa até um novo posicionamento da agência. Por fim, destacamos a participação da companhia na carteira 2013-2014 do ISE, da BMF Bovespa, pelo 9º ano consecutivo. Vou passar a palavra para o Gustavo Pimenta, para que ele dê prosseguimento à apresentação.
Obrigado, Britaldo. Bom dia a todos. Eu gostaria, então, de iniciar a minha apresentação no slide número 3, com uma evolução e avaliação nossa da performance em relação aos indicadores de qualidade. O Britaldo antecipou, mas acho que aqui vale a pena a gente destacar a performance que a gente teve ao longo de 2013, tanto no DEC quanto no FEC. Então, a gente teve uma redução de 4% no DEC quando a gente compara 2013 contra 12, e 6% no FEC quando a gente compara 2013 contra 12 também. Os dois indicadores terminaram o ano dentro dos patamares regulatórios. Se a gente olha uma evolução por um período mais longo, a gente percebe, quando comparado a 2011, a evolução desses indicadores com uma redução de aproximadamente 20%, tanto no DEC quanto no FEC. E como o Britaldo comentou anteriormente, quando a gente olha um período ainda mais longo para 2009, a redução desses indicadores, a gente está falando de uma redução da ordem de 30%. Obviamente que isso é o resultado, quando a gente fala especificamente do FEC, de todo o plano de manutenção e gestão de ativos que a gente tem conduzido na companhia e na parte do DEC com automação, digitalização de subestações, religadoras. E na parte do DEC tem todo um redesenho da nossa forma de operar no campo, com foco em produtividade, redesenho dos processos. Isso tem feito com que nossos eletricistas tenham tido uma performance e uma produtividade maior em campo. A gente vai ver a seguir que, além do impacto que a gente tem do ponto de vista de qualidade, a gente também tem um efeito positivo do ponto de vista de custo a partir dessas iniciativas. Indo então para o próximo slide, falando especificamente em relação a perdas não técnicas e perdas totais, a companhia manteve aí também a sua trajetória de melhoria. A gente entrega em 2013 uma perda total de 9,9 contra um patamar regulatório de 10. Aqui a gente já tem um ganho financeiro, obviamente, realizado no resultado a partir dessa melhor resultado de perdas. Em perdas não técnicas, então, a redução é de 7%. Acho que aqui é o resultado de uma série de esforços. Uma, obviamente, em relação ao maior volume de inspeções de fraude. A gente fez aí, em 2013, 380 mil inspeções de fraude. Isso é 35% acima do que a gente fez em 2012. E um fator que eu acho bastante importante e vale a pena mencionar é o grau de assertividade. Então, a gente ampliou a nossa assertividade, saindo de 16% para 18%, obviamente com uma série de análises, de analytics que foram desenhados para que nossas equipes tenham uma eficácia maior quando vão a campo para combater perda. Isso gerou um impacto financeiro no ano aí na ordem de 127 milhões ou 564 gigawatts adicionados. Então, um resultado bastante importante. A gente está falando aqui de um volume de regularização de 76 mil clientes versus 57 no ano de 2012, 35% de aumento no nível de regularização em 2013. Indo para o próximo slide, a gente fala então dos investimentos que foram realizados. A gente fecha o ano com 809 de volume total de investimentos, 164 recursos próprios e 165 com recursos de terceiro. Esses investimentos estão sendo basicamente direcionados para três grandes categorias, que seriam expansão de sistema, confiabilidade operacional e serviços ao cliente. A gente teve em 2013 172 mil novas ligações de cliente, um número bastante em linha com o que a gente tinha tido em 2012. A gente adicionou 280 MVAs de capacidade, isso aí se compara a 200 MVAs que a gente adicionou em 2012, então a gente obviamente aumenta a capacidade do sistema, que obviamente reduz taxas de interrupção e melhora a qualidade do serviço. E a gente fez aí um volume de manutenção bastante significativo, que estão dentro desses números. Para 2014, o guidance que a gente está dando para o mercado é de um CAPEX com recursos próprios de 550 milhões. A gente, obviamente, vislumbra aqui algum investimento de cliente. A gente está colocando nesse momento 50 milhões, então seria um volume total de investimento de 600 milhões. Entrando um pouco mais no financeiro e falando de mercado, a gente teve, primeiro em relação ao quarto trimestre, a performance do nosso mercado no quarto trimestre, para depois a gente olhar como é que foi o resultado do acumulado do ano. Então, nosso trimestre a gente teve aí um crescimento mais forte do que a gente vinha observando. Vocês devem se recordar que a gente teve no acumulado do primeiro semestre um crescimento bastante tímido. E nosso quarto trimestre acabou vindo um pouco acima. A gente tem aí o mercado total de 2,7% de crescimento, 1,8% no cativo, 6,8% no livre. A gente gosta de olhar esse gráfico de baixo porque a gente reclassifica os clientes livres dentro das suas devidas categorias e, na sua grande magnitude, esses clientes livres eles pagam FII. Então, o impacto econômico, materialmente, ele segue nas mesmas proporções, seja ele estando no livre, seja estando dentro da categoria comercial ou industrial. Então, olhando nessa categoria, a gente percebe que o residencial no quarto trimestre cresceu 4%, muito em função do crescimento da renda real das famílias, aí de 2,6% no período, na nossa área de concessão, e da adição aí de 148 mil unidades consumidoras. No comercial, a gente tem um crescimento também importante, basicamente em função do PIB de serviços que cresceu aí na faixa de 2,3% no período. E, obviamente, a notícia negativa vem da classe industrial, que segue toda a performance negativa aí do PIB. Então, esse foi uma classe que a gente sofreu bastante ao longo do ano. E a gente acha que 2014 também vai ser um ano desafiador. Olhando o acumulado do ano, no próximo slide, então a gente tem mercado total de 1,4%. De novo, a gente vê um crescimento mais forte no residencial e no comercial, o industrial tendo uma retração no ano, a razão sendo a mesma que eu comentei. Para 2014, a gente está trabalhando com um crescimento no mercado total na faixa de 2,5%, basicamente puxado aí pela manutenção aí da renda real das famílias, então taxa de desemprego muito provavelmente se mantendo em patamares baixos, e o PIB de serviço também com uma trajetória aí de um crescimento superior ao industrial. Então, isso provavelmente vai compensar alguns dos impactos negativos que a gente vem observando aí no crescimento industrial. Então, a gente trabalha aí com 2,5% e a gente, obviamente, vai acompanhar a evolução ao longo do ano e, se necessário, revisar esse guide. Indo para o próximo slide número 8, a gente fala, então, da evolução da receita e dos custos de despesas. Então, a gente tem aí uma queda na receita bruta de 18%. E quando a gente olha em custos de despesas, a gente vê uma evolução também negativa por dois fatores que eu vou comentar a seguir. Falando primeiro da receita bruta, a grande evolução aqui está relacionada ao programa de redução de tarifa de energia elétrica conduzida pelo governo. Então, a gente percebe tanto no trimestre quanto no acumulado do ano, a receita líquida da companhia caindo em função disso. E obviamente, esse é o principal impacto que a gente tem aqui no realizado do ano. Quando a gente olha custos de despesas, a gente tem aí um volume de custo de energia parcelar comparado a de 13 contra 12 menor. Aqui tem um impacto positivo dos recebimentos da CDE na faixa de 1,1 bilhão que a gente teve ao longo de 2013. Obviamente, isso acaba reduzindo esse custo de energia ter conhecido naquele ano, e a gente tem um custo total OPEX um pouco abaixo, quando a gente olha no nível total, um pouco abaixo do que a gente realizou em 2012. Eu vou falar um pouquinho de OPEX a seguir. Então, entrando no slide número 9, a gente fala da evolução dos custos gerenciáveis. Então, essa tem sido uma prioridade para a administração, trabalhar os seus custos gerenciáveis, não necessariamente com foco não em redução de custos, mas em ganho de produtividade. A gente começa, então, para entender um pouco dessa esteira aqui, a gente começa com um custo total, né, um OPEX de 1.611 reportado, a gente entrega 1.598. A gente faz dois ajustes aqui nessas barrinhas cinzas, basicamente para eliminar as despesas com previdência, que a gente trata à parte, e as despesas com contingência, PCLD e baixas. E aí a gente chega no que a gente classificou de PMSO gerenciável, sobre o qual a gente deu um guidance de redução de 100 milhões em 2013 comparado a 2012 por inflação. Então, movimentando esse 1.253, a gente eleva ele pela inflação, né, para a gente poder fazer a reconciliação com o nosso guidance, e a gente tem uma série de eficiências, tanto na linha de pessoal, quanto material, serviços e outros. Eu vou dar alguns exemplos no próximo slide, mas o resumo é que a gente acaba entregando aqui na linha de PMSO uma redução de 9% quando a gente compara 2013 contra 2012. Acho que dois pontos para mencionar importantes aqui é a questão da previdência. Então, ainda com uma previdência de 100 milhões acima contábil, 2013 contra 2012, a gente entregou um OPEX abaixo do que a gente tinha realizado em 2012. Para 2013, esse valor da previdência, de contábil da previdência, sai de 338 para algo como 283 de despesa contábil, basicamente em função da remarcação do saldo do passivo que a gente tem junto à Fundação CESP. Então, vocês vão observar que o saldo da Fundação passa de 3,1 para 2,5, uma vez que a taxa da NTNB abriu aí para 6,4 na marcação do fundo. Tá? Então, esse é um movimento que a gente vai ver então, no próximo ano, o contrário, uma despesa na variação ano contra ano contábil menor em relação à previdência. Em relação à parte de contingência PCLD baixo, a gente teve alguns eventos não recorrentes aí no final do ano. Basicamente, eu destacaria aqui um volume de mais ou menos 20 milhões de provisão para remediação ambiental. Está relacionado ao nosso plano de desmobilização de imóveis e a gente tem um descasamento aqui entre o reconhecimento da receita e os custos de remediação ambiental. Não tem nenhuma dessa venda ainda foi reconhecida no resultado, mas os gastos com a remediação estão acontecendo e a gente não vislumbra para esses dois imóveis gastar mais do que aquilo que já está provisionado. Tá? Aqui é basicamente a venda de Cambuci, que a gente já fez, inclusive, de 160 milhões, e tem mais um imóvel dentro dessa categoria. Bom, então, acho que uma informação que a gente tem sempre discutido com o mercado, a gente quer dar um pouco de transparência, é como que a gente vem alcançando essa redução de custo e se isso é uma redução sustentável. Ou seja, a gente não quer fazer uma redução que depois a gente traga um ajuste, um plano de ação nos próximos anos. Né? Então, a gente vem trabalhando isso ao longo, isso não começou ontem, começou aí alguns anos atrás. A gente tem aí três pilares que a gente, obviamente, tenta trabalhar e que a gente vem tendo sucesso. Primeiro, relacionado à eficiência no atendimento aos clientes. Então, aqui tem uma série de investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos na transformação dos nossos processos comerciais. A nossa URA, hoje, ela tem uma capacidade de retenção e de solução dos problemas muito maior do que a gente tinha alguns anos atrás. Hoje, a nossa retenção é 24% maior do que a gente tinha até então. Isso, obviamente, é menos custo com atendente, menos custo de speaking time com as empresas de telefonia. Isso, obviamente, gera uma redução de OPEX importante, o investimento já foi feito. Né? A gente tem aí, eu acho que uma questão importante que monitora aqui, esse investimento está sendo feito, não às custas de uma redução na qualidade do serviço, toda a evolução que a gente vê em DEC e FEC, mas também nos indicadores comerciais. Então, a gente tem aí uma redução nos nossos volumes de reclamação, de aproximadamente 40% nos últimos dois anos. Então, mesmo a gente fazendo uma redução de custo, a gente foi capaz de entregar um melhor serviço. E tem um trabalho que está sendo feito, conduzido ao longo dos últimos anos, que é de fato de reduzir a movimentação de medidores em campo. Então, seja para manutenção de base de remuneração, seja para redução dos custos associados à movimentação desses medidores. Então, a gente redesenhou os processos, a gente tem tido hoje uma capacidade de movimentar muito menos medidores no campo. Então, impacto financeiro importante para a companhia e algum impacto que ainda virá, que é impacto de base de remuneração. eficiência operacional, aqui tem um trabalho grande, debaixo daquele programa que a gente já comunicou o mercado, Criando Valor, a gente lançou um outro projeto recentemente chamado Projeto Somar, tem todo um redesenho das atividades de campo aqui. O grande objetivo nosso é aumentar a produtividade do nosso eletricista. Então, se a gente observar nos últimos anos, a gente aumentou o volume de serviço feito por cada um dos nossos eletricistas, em média, aumentou em 24%. Isso tem tecnologia por trás, despacho automático, automação, tem uma série de investimentos que também foram feitos, mas também redesenhos. Então, o acompanhamento, inclusive, de pessoas da área financeira, da área de operação, com os eletricistas no campo para observar se tinha oportunidade de melhoria daquelas atividades que estavam sendo feitas. Isso tem gerado um resultado e uma redução de custo significativa. A gente tem feito um trabalho, obviamente, nos custos associados à operação, quer dizer, custo de frota. A gente teve uma redução no nosso custo de frota em 17%, sendo capaz, nesse mesmo momento, de aumentar tanto a disponibilidade da frota em 8%, quanto a utilização da frota. Então, aqui, muito do mindset do grupo tem sido como que a gente aumenta a utilização dos ativos existentes, frota sendo um deles. Então, a gente aumentou aqui em 10% a utilização dos nossos veículos nos últimos anos. Isso tem gerado, obviamente, uma redução dos custos de leasing, custos de compra de veículos. Na gestão de custos de suporte, uma outra área que tem sido prioridade, ou seja, reduzir e cortar todos aqueles custos que não são necessários à atividade fim do negócio, exatamente todos aqueles. Então, tem uma revisão bastante profunda e de otimização de escopo, preço. A gente tem um trabalho aqui, o que a gente chama de strategic sourcing, ou compras estratégicas, que de fato é entender a precificação do nosso fornecedor, discutir escopo, alongar contrato. A gente renegociou uma série de contratos nos últimos anos, reduzindo o custo. Isso tem gerado um resultado importante. Tem todo um redesenho, até do ponto de vista logístico nosso. A gente hoje está localizado aqui em Barueri, onde a gente migrou quase 2.000 pessoas para a região de Barueri. Só para te darem uma ideia, o custo de Barueri por metro quadrado é 50% do custo que a gente pagava na Vila Olímpia, onde a gente estava no centro de São Paulo. Isso permitiu toda a venda dos imóveis que a gente está conduzindo, que não estão nesse número, mas permite também uma redução de custo, seja o custo que a gente paga por metro quadrado, seja todo o custo associado de manutenção, IPTU, etc. Então, de novo, redução de overhead associado a esses custos. Então, tudo isso tem permitido que a companhia entregue esse resultado e se sinta confortável de enxergar esse resultado como um resultado que vai perenizar nos próximos anos. Indo para o slide número 11, então, a gente fala da variação do EBITDA. A gente começa, então, com um EBITDA reportado de 575 e entrega um EBITDA reportado de 729. Aqui tem uma série de efeitos de ativos e passivos regulatórios, a gente normaliza ele e exclui previdência privada, chegando no EBITDA reportado 776. Então, o EBITDA reportado de 2012, 776, a gente entrega um EBITDA reportado, um EBITDA ajustado de 776, desculpe, a gente entrega o EBITDA ajustado de 1137. Onde que tá essa variação? Custo, obviamente, redução de OPEX significativa que a gente teve, mas também mercado, tarifa e perdas, que apesar de ter um crescimento, como a base é a grande, apesar de ter um crescimento não muito significativo, contribuiu para essa evolução do EBITDA. Então, esse EBITDA, um EBITDA entre 1.1 e 1.2, é o EBITDA normal que a companhia, já inclusive a gente já destacou isso no último trimestre, é o EBITDA normal que a companhia enxerga para suas operações hoje. Indo para o próximo slide, a gente tem então a evolução do lucro líquido. A gente sai de 55 no acumulado do ano passado para 198, e um prejuízo, quando a gente olha o trimestre, menos 73, um pouco menor do que o prejuízo de 86. O que a gente acho que deve olhar e gosta de olhar é o lucro líquido ajustado por todos os ativos e passivos regulatórios e efeitos temporários. Então, nessa métrica, a gente tem um resultado em 2013 de 215 e no trimestre de 83. Que os principais impactos são, obviamente, reajuste tarifário, crescimento de mercado entrando positivamente. A gente teve o repasse da CDE, aquele 506 milhões que teve um impacto importante no resultado de 2013, porém a gente teve, obviamente, a devolução da bolha, aquele 1,1 bilhão, a gente já devolveu 365 milhões disso. Eu acho que, e um outro ponto importante é que a gente tem aí diferenças de parcelar a receber de 129 milhões. Só no quarto trimestre esse valor foi de 40. Então, se a gente normaliza isso, a gente está vendo aí um prejuízo mais próximo do zero, se a gente ajustar por esse efeito de parcelar a receber no quarto tri, reportado, né? É prejuízo reportado. A redução de custos gerenciáveis, obviamente, contribuiu para esse resultado. E como o Britaldo comentou, a gente propôs a aprovação um dividendo mínimo de 25% com base no resultado apurado de 1,98, que daria aí 69 milhões de distribuição a serem pagas em 2014. Na geração de caixa, então, no slide número 4, de 13, desculpe, a gente tem uma geração de caixa de 1.514. A geração de caixa ela tem alguns efeitos positivos. A questão da CDE, ela está um pouco acima daquele EBITDA que a gente reporta de 1.2. Acho que um fator é a questão da CDE, que é compensada pelos passivos regulatórios, praticamente ali neutralizada, mas a gente tem um efeito positivo aqui de um aproveitamento de créditos de impostos, seja IRCS e PIS, basicamente porque a gente teve aí em 2012 um prejuízo líquido e a gente, fiscal, né, e a gente apropriou e utilizou esse prejuízo no ano de 2013. A gente teve um investimento aí na faixa de 769 aqui, impacto de caixa dele, despesas líquidas de 250, amortizações líquidas de 102, fundação 221 milhões. A gente tem, então, uma geração de caixa livre de 215. Então, caixa da companhia fecha aí o ano em 974 milhões, próximo do 1 bi, que a gente já tinha comentado. Falando, então, de dívida, meu último slide, a gente tem, então, o nível de dívida líquida sobre EBITDA em 2,5 contra um nível de covenant contratado de 3,5. Acho que uma informação importante, isso em linha com o que a gente já vinha até comunicando no mercado, acho que uma informação importante é que a gente tem um cronograma, a gente trouxe ele aqui, um cronograma de amortização dessa dívida bastante favorável. Os próximos dois anos, são dois anos onde a gente tem pouca pressão de caixa. A companhia fez o dever de casa de liability management aqui e a gente, obviamente, vai continuar monitorando ao longo desse ano e do próximo uma oportunidade de ressazonalizar 16 e, obviamente, esperar o melhor momento para fazer isso. Então, esses são os principais itens que eu gostaria de cobrir. Retorno para o Britão.
Obrigado, Gustavo. Bom, o Gustavo acabou de transcorrer aí sobre os detalhes e nós vamos poder daqui a pouco passar aí para as perguntas que vocês tiverem para esclarecer algum ponto de maior interesse. O que eu gostaria de destacar é todo o esforço que a companhia tem feito no sentido da redução dos seus custos, né, da melhoria dos seus processos, ou seja, se tornando mais eficiente. E como o Gustavo destacou, isso não é um programa de 2013, né? Isso é um programa que vem sendo feito ao longo dos últimos 5, 6 anos e que vem acumulando seus resultados e que se materializam de uma forma mais significativa em 2013 e que nós esperamos perenizá-los para os anos à frente, uma vez que o foco da companhia em processos mais eficientes e estruturas de custos mais limpas, eles permanecem e têm sido renovados no dia a dia. E, em paralelo a isso, esses processos têm esses processos mais limpos e mais eficientes têm contribuído para essa melhoria consistente que nós temos visto nos indicadores de qualidade da companhia. É uma combinação desses processos com o ciclo de investimentos que nós fizemos nos últimos anos, com a automação da rede, com a instalação, com um aporte maior de tecnologia para que a gente evite o deslocamento numa cidade complexa como São Paulo. Não basta reduzir o defeito. Uma vez que o defeito ocorra, o deslocamento precisa ser evitado. Né? Por último, eu volto a destacar o EBITDA ajustado que nós alcançamos nesse ano, de 1.137 bilhões, e o lucro líquido de 198 milhões, com a distribuição de 25% relativo ao dividendo mínimo sobre o lucro distribuível em 2013. Nós vamos passar, então, para a sessão de perguntas e respostas e ficar à disposição de vocês.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Em português, Nossa primeira pergunta vem de Juliano Agege, Itaú BBA.
Olá, bom dia a todos. Britaldo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que está a negociação em relação à exposição involuntária. A gente sabe que nas últimas semanas tem saído bastante na mídia e, ao mesmo tempo, o governo parece estar postergando assim, o máximo que pode. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
Obrigado, Juliano. Bom, na realidade, a negociação não é só sobre a exposição involuntária, né? Ela abrange toda a exposição das distribuidoras, seja na exposição involuntária, seja relativo ao despacho térmico, uma vez que várias distribuidoras têm os contratos de disponibilidade com as térmicas e não necessariamente a cobertura tarifária existente hoje, ela é suficiente para suportar os custos do despacho térmico atual. Né? A visão geral, Juliano, é que, na nossa visão, o governo está convencido da necessidade de uma ação efetiva como foi feita em 2013. Né? Obviamente que tem o desafio do fechamento das contas, ou seja, no aspecto, o balanceamento dessas contas entre aquilo que está sendo demandado pelo setor elétrico e os objetivos fiscais do governo, né? Mas nós estamos confiantes que uma solução que venha a fazer essa cobertura desses custos extras que não estão nas tarifas das distribuidoras virá a ser alcançada como foi no ano passado. Acho que a gente já teve um indicativo concreto dessa movimentação do governo decorrente de todas as interações havidas entre as distribuidoras, a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda, já do aporte de garantias das distribuidoras para o próximo dia 11 de março, uma vez que ele deveria ter ocorrido no dia 21 de fevereiro, na última sexta-feira. Né? Eu acho que já é um movimento concreto na direção de se materializar uma solução, uma vez que efetivamente as tarifas de energia das distribuidoras não têm margem para suportar os custos que hoje nós estamos assistindo aí, seja com o despacho térmico, seja com a exposição involuntária, exemplo daquilo que aconteceu em 2013. Então a gente espera, sim, essa solução, eu diria, para esses próximos dias, e temos certeza do bom senso de que uma solução equilibrada para as distribuidoras. E aí eu gostaria de destacar o seguinte: não é uma solução para as distribuidoras, é uma solução para o setor. O fluxo de caixa do setor começa nas distribuidoras, né? Mas ele se propaga por toda a cadeia. Então nós estamos falando de uma solução setorial que começa pelas distribuidoras. Então a nossa confiança é de que nós vamos assistir à materialização de uma solução que passe, seja por um aporte de recursos à semelhança da CDE, como no ano passado, ou uma movimentação tarifária adequada que recompõe o caixa das distribuidoras.
Tá ok? Tá ótimo.
Com licença, nossa próxima pergunta vem de Gabriel Laeira, Itaú BBA.
Bom dia, Vitaldo. Mudando então do assunto, um assunto um pouco mais chato, até proibido, digamos, em Brasília, o assunto racionamento tem falado bastante, a gente tem procurado entender os cenários, eu sei que vocês aí também não estão ignorando essa possibilidade. Eu não estou querendo aqui pedir para ninguém falar de chances, mas eu queria entender como vocês que estão tocando o negócio, são regulados e têm contato constante com o regulador, entendem que seria um possível modelo de racionamento no marco regulatório atual. Né? Só lembrando, no último racionamento não existia uma leitura, uma segmentação do mercado como existe hoje, uma centralização, uma coordenação como existe hoje. Qual seria o impacto esperado e, mais especificamente, Qual seria a possibilidade do contrato bilateral com a STT seguir as mesmas regras de que, né, que seguiriam um contrato regulado, de acordo com a lei do setor? Né? Ou seja, se seria dado uma redução da obrigação de entrega para a STT ou não, uma situação de racionamento com uma meta de redução e verificação de redução. E, além disso, qual é o horizonte tarifário, né, para você conseguir ajustar o cash flow das distribuidoras, uma vez que o mercado diminui, você tem que ter o mesmo EBITDA regulatório? Ou, se você entende que o modelo regulatório atual colocaria 100% do risco de downside do cash flow na mão do detentor da concessão, que seria vocês. Obrigado.
Tá. Gabriel, primeiro eu acho que, assim, para a gente falar de racionamento, ou seja, nós estamos num processo, dizer, nós estamos acompanhando, obviamente, o desenvolvimento da equação de suprimento, disponibilidade dos reservatórios, etc. Agora, eu acho que a gente tem que observar que o que vier, o que acontecer no regime de chuvas entre esse mês de março e abril é fundamental para um maior equilíbrio do setor. Obviamente que a gente tem que lembrar que hoje a gente tem uma capacidade instalada térmica no Brasil que tem coberto a diferença hidrológica, obviamente. Isso tem os seus custos associados, e essa capacidade vem sendo utilizada gradativamente para compor essa equação de suprimento.
Hoje é 100% que está usada, né?
Oi?
Hoje é praticamente 100% da disponível está sendo usada, né?
Você pode repetir, porque eu embolou a sua
voz. 100% do que é termoelétrica disponível para despacho já está ligado no sistema. E o reservatório cai. Então está negativo.
Hoje o despacho está por volta de 14, 15, entre 14 e 15 gigas. Né?
É,
a capacidade instalada é um pouco maior do que isso. Aí tem soluções, por exemplo, nós vamos entrar com a geração de Uruguaiana a partir da primeira semana de março.
Que são 170 mega, não é isso?
Oi?
São 160 megas só de...
Não, a entrada ela vai se dar entre 140 mega até 250 mega, podendo depois ser ampliada em função do aumento do suprimento de gás via Argentina, que está sendo tratado pelo Ministério de Minas e Energia. Então, havendo o aumento do volume de gás, a usina poderia evoluir, a gente poderia evoluir na geração ali. Tá? Então, hoje nós estamos falando de uma operação baseada num volume de gás de 1,2 milhões de metros cúbicos a dia lá, que vai te dar esse nível de geração. Parte por volta de 140, 150 mega e depois sobe para um pouco acima de 200, indo até provavelmente 250 mega. Tá? Então, eu acho que os recursos disponíveis estão sendo utilizados. A gente teve uma estabilização recente dos reservatórios no Sudeste. Então, eu diria o seguinte, para a gente poder falar de algum regime mais agravado ou não, acho que é observar, nós temos que ir acompanhando e observar o que vai se passar na hidrologia ao longo de março e primeira metade de abril. Tá certo? Eu acho que hoje uma diferença fundamental que a gente tem em relação ao passado é essa disponibilidade térmica, que obviamente se a gente pensar com a maior volatilidade hidrológica, do ponto de vista de planejamento, seria adequado agregar mais capacidade térmica ao sistema para que a gente adquirisse mais flexibilidade e segurança numa matriz hidrotérmica como a gente tem no Brasil. Tá. Eu vou passar para Sheila Contente, que é a nossa vice-presidente de assuntos regulatórios, para complementar, e qualquer coisa eu volto comentando o restante da resposta a você. Sheila, por favor.
Pois não. Bom dia, Gabriel. Na realidade, como o Britaldo falou, ainda é prematuro dizer se chegaremos a um cenário de racionamento ou não, mas você tem razão as empresas estão atentas, né, a esse cenário, que a gente espera que não ocorra. E caso ele ocorra, na realidade, cada racionamento ele é único, né? Eu concordo com você que os contratos atuais, a maioria deles já tem dispositivos que prevêem algum tipo de ação de redução no caso de existência de um racionamento, mas lembrando que ao existir um racionamento, se existir, vai depender muito da profundidade desse racionamento, ou seja, ele é de 5%, de 10%, de 15%, e logicamente qualquer que seja essa situação e qualquer que sejam as disposições contratuais que precisam ser observadas, tem um princípio maior que precisa ser observado, que é o equilíbrio, né, do setor elétrico. Então, na realidade, caso a gente venha a ter esse cenário, certamente que serão necessárias avaliações e medidas complementares de forma a garantir o equilíbrio e a sustentabilidade do setor, seja da distribuição, seja da geração.
Tá, mas no caso específico, o contrato da Eletropaulo e STT, ele segue a mesma regra dos PPAs regulados ou não?
Na realidade, existe a possibilidade de redução do contrato Eletropaulo e Tietê, assim como de todos os contratos de energia hidráulica.
Tá bom. Obrigado.
Gabriel, só para complementar, ou seja, o que a Sheila colocou, se a gente voltar, por exemplo, lá em 2001, e um pouco com todas as mudanças regulatórias que a gente já teve também ao longo dos anos, ou seja, eu acho que é saudável que a gente pense que num evento extremo de um racionamento, eu diria que o setor vai ter que sentar na mesa e se reequilibrar, né? O setor, o governo, com o Ministério de Minas e Energia, com a ANEEL, sentar na mesa e se reequilibrar se esse cenário indesejável eventualmente se materializar, né? E obviamente, ou seja, que eu não, é difícil enxergar algum agente, né, saindo de um evento dessa natureza, à semelhança do que a gente viu em 2001, ileso. Ou seja, na realidade, os impactos eles se propagariam por toda a cadeia, né? Então, mesmo na questão do contrato da Tietê, nós temos que, num evento desse, você está falando de um reequilíbrio do sistema como um todo. Se de um lado uma distribuidora vai ter uma demanda menor de energia, como a gente assistiu em 2001, do outro lado ela vai puxar menos energia da geração, né? Então aí o sistema, isso independentemente de ser Tietê ou qualquer outro agente do setor, né? Eu acho que, na realidade, nós estamos falando de uma nova equação de equilíbrio que vai ter que ser muito bem trabalhada entre o setor e entre os agentes reguladores e governo federal.
Entendi. E, Brital, se eu puder abusar, só uma última pergunta. Muito tem se falado, não de fontes oficiais, de que uma alternativa para mitigar, aliviar um pouco o problema, seria mudar as condições de funcionamento do mercado em curto prazo. Mudando o preço de referência do custo marginal para talvez um outro valor ou determinando um teto para o próprio custo marginal para uma questão emergencial. A gente faz uma conta aqui, o despacho hoje, que é praticamente 100% do que está disponível para operação no horizonte de 6 meses, então a gente não tem mais do que o que a gente tem hoje despachando, na verdade. Tá? Isso aí é informação pública, conhece. Ele compara o que está reportado e o que está disponível e ele está usando 100% que ele tem disponível. E a gente vê que o custo médio ponderado de todo o espaço termoelétrico no topo, no teto disponível, ele é de 300. Ele não é 822 nem é 1.200. Custo médio. Então, será que existiria espaço, vocês entendem, dentro do setor, na cabeça dos agentes, para se rediscutir o modelo que essa, não a exposição voluntária, mas que o mercado curto prazo acontece, levando em consideração a mudança que houve do lado operacional do modelo de precificação e leitura do despacho necessário termoelétrico, para complementar realmente, como você falou, um sistema hidrotérmico como o brasileiro, a demanda, a oferta para atender a demanda? Vocês entendem que haveria espaço para se discutir e mudar isso Vocês acham que isso seria por uma questão administrativa, uma medida administrativa, ou teria que envolver uma discussão muito maior, ou não? Enfim, essa seria o brainstorm aqui.
Olha, eu vou dizer a você o seguinte, na minha visão, a gente deve evitar qualquer artificialidade que resolva só o conjuntural, dentro disso que você está colocando, ou seja, baixar o preço. Na realidade, eu acho que a gente tem que pensar, porque essa pode ser uma solução de curto prazo. Se você não pensar o longo prazo e no planejamento der maior flexibilidade ao sistema, né, combinando capacidade hidráulica com capacidade térmica e outras fontes, né, para ter mais flexibilidade, ou seja, nós estamos no segundo ano de uma hidrologia fraca, né, e esse ano pior do que a do ano passado, resolver esse problema estrutural. Então, daí eu vou ficar mexendo em custo marginal de operação, ou em preço, ou no PLD a cada ano, ou provendo soluções especiais, eu acho que a gente está precisando dar uma parada e tendo essa sequência de eventos em 2 anos, 13 e 14, pensar no estrutural do sistema. Né? Porque senão a gente pode estar, ok, resolvemos o problema por agora, mas numa repetição de eventos, essa solução não pode ser, pode não ser suficiente. A gente tem que lembrar o seguinte, você pode trabalhar no preço médio, mas no final do dia, ou seja, quem é que vai pagar a conta das térmicas mais caras? Como é que nós vamos retrabalhar? Se hoje a gente trabalha com o conceito de custo marginal de operação, como é que nós vamos reequilibrar o sistema como um todo? Né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado para não vir com uma artificialidade de curto prazo que simplesmente resolva a matemática por hora, mas não resolve o estrutural.
Eu entendo, mas vocês concordam que valorar todo o MCP, que em tese está sendo suprido por energia de lastro hidráulico a 822, que é o teto regulatório, também tem sua inconsistência real. É claro que não é fruto de uma coisa voluntária, e foi fruto de uma...
Só que você tem que pensar o seguinte, se você está guardando água usando a termoelétrica, esse megawatt guardado não está custando o custo da água, está custando o custo da termoelétrica.
Não, sim, mas seja o que a Eletropaulo compra no spot, o dinheiro que a Eletropaulo gasta no spot não vai pagar combustível eventualmente. A gente sabe disso, né?
Olha, você tem ali uma equação de preços. Então, hoje existe uma metodologia. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não vir com uma solução simplesmente de ordem matemática. Ou seja,
concordo,
eu baixo o preço e resolvo a pressão. Tá? Eu acho, do meu ponto de vista, isso não seria talvez uma solução adequada. Tá? Eu acho que a gente tem que pensar isso um pouco melhor e procurar o mínimo de instabilidade do setor. Eu acho que o setor já teve bastante movimento e o preço está sendo pago. Né? Ele foi pago em 2013 e está sendo pago em 2014. Ou seja, é hora da gente pensar num equilíbrio maior para esse setor e maior na questão da oferta de suprimento, da flexibilidade. Na hora que você mesmo coloca que a capacidade térmica, né, tá, tudo aquilo que está disponível está sendo utilizado, e está correto isso, ou seja, a gente tem que pensar o seguinte, ok, se nós tivermos outros eventos extremos, hidrológicos, hidrologias tão ruins quanto a que nós estamos tendo esse ano, aonde que nós vamos buscar recursos flexíveis para compor a equação de suprimento, né, de uma maneira economicamente mais razoável do que a atual. E, a meu ver, isso não é mexer na matemática. Né? Não é simplesmente alterar um parâmetro, não, eu vou baixar aqui e vou para a média e vou calcular pela média. Eu acho que a gente tem que pensar o estrutural dessa equação. Senão, a cada ano, você dá uma solução matemática. Agora, a solução matemática, ela vai impor perdas e ganhos, né, na hora que você fizer um movimento dessa natureza. Nós não achamos que essa é a solução. Né? Eu acho que tem que se pensar numa coisa mais estruturada e levar isso adiante. Eu acho que o planejamento da matriz é fundamental nisso, ganhar mais flexibilidade na matriz, porque os eventos climáticos e, no caso aqui, a hidrologia, ou seja, é fruto disso, ou seja, a gente tem visto situações mais extremas, né? E nós temos que lidar com isso.
Excelente. Obrigado.
Tá? Obrigado.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado a todos. Caso vocês tenham alguma outra pergunta, dado a questão do horário aqui, nós estaremos à disposição pela nossa equipe de relações com investidores ou através do Gustavo e eu mesmo, para poder ajudar a esclarecer qualquer outro ponto aí da nossa performance e das questões do setor, como é que a gente está vendo. Muito obrigado e um bom dia para vocês.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.